Boa noite Vox Central, boa noite Awake, boa noite para você que é nosso amigo, convidado, está conectado conosco para essa noite extraordinária e relevante que Deus preparou para nós. Eu espero que você já esteja aí animado, encorajado depois desse tempo de adoração, inclusive convidado a partir também desse vídeo para conectar conosco amanhã, domingo, às 10 e às 18 horas, na nossa série da família, uma família abençoada. É bom que você está aqui, mas eu não posso perder a oportunidade de te convidar para conectar amanhã com a sua família e receber muito da parte de Deus com palavras especiais que Deus tem para você. Eu não sei se você sabe, mas hoje nós temos uma pauta, nós temos um assunto muito importante que nós vamos conversar. Hoje é dia de tratar sobre um assunto que está aí, não é, sendo falado por todo mundo e é claro, precisa ser falado nesse ambiente também, porque Deus sempre tem uma palavra a respeito de todos os assuntos. E nós temos que escutar aquilo que Ele tem a dizer a respeito desse tema, racismo. Você já ouviu essa palavra? Aliás, talvez mais do que ouvir essa palavra, pode ser que você esteja conectado conosco e tenha sido vítima. Ou até mesmo uma pessoa que não sabe lidar com essa ação, pode ser que consciente ou inconscientemente, pode ter praticado racismo. Eu queria conversar com você a respeito disso. E eu não sei se quando você escuta essa palavra, você entende o que ela quer dizer. E por isso eu separei aqui para ler junto com você, antes de nós entrarmos para valer dentro desse conteúdo, com pessoas extraordinárias que eu já vou te apresentar. Eu quero ler o que o nosso dicionário tem a dizer a respeito desse assunto. E nós aqui já começamos a nos perguntar o que Deus tem a dizer. Olha só, racismo, tem quatro definições a respeito de racismo. A primeira é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças, entre etnias. Será que é assim que Deus vê? Como hierarquia? Segunda definição diz que é uma doutrina, um sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura ou superior, dominar sobre as outras. Será que existe uma distinção de raças? Será que o racismo deve ser considerado como algo legítimo? Olha o que diz. Terceira definição, preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia diferente, considerada inferior. E a última é uma atitude de hostilidade em relação a determinada categorias de pessoas. Ou seja, o racismo parte do pressuposto que existem pessoas melhores do que as outras. E por conta disso, acabam agindo de forma negativa, desdenhando, menosprezando e até mesmo agredindo por conta, então, de uma raça. O que será que a Bíblia tem a dizer para conversar sobre esse assunto? Nada mais, nada menos do que uma galera especial. Está aqui do meu lado, olha só, Kevin. Bate aí, Kevin.
Beleza.
Grande Kevin. O Kevin, supervisor da Rede Awake, supervisor da Central. A gente já tem muito contato aí com ele. Sim. Você que participou da Vox Conference, talvez tenha até visto ele como um dos nossos, não é? Kevin foi o, como é que eu posso dizer, o apresentador oficial da Vox Conference. Está aqui do nosso lado também a Laurinha. Laura Mariana, alegria receber você. Tudo bem, Laura?
Tudo bem.
Laura também é líder da Central, líder na Rede Awake. E ali, pastor em Belo Horizonte, pastor da nossa nação, pastor dos adolescentes da Lagoinha, em Belo Horizonte, ali na Matriz, Pedro Vux. Nós vamos bater um papo com essa galera, então eu queria que você já aí aumentasse a sua expectativa. E o papo é sério, o papo é reto, o papo é sobre racismo. O que que nos impulsionou a colocar esse assunto aqui, nesse lugar, na sua tela, nesse auditório, para você receber aqui inspiração a partir dessa galera? Você sabe o que aconteceu, infelizmente, né, nessa última semana com o George Floyd. George Floyd foi assassinado. A partir desse assassinato começou uma série de protestos ao redor de todo mundo. Ontem, inclusive, saiu aí nas redes sociais uma criança de 5 anos que foi colocada sozinho, filho da empregada, foi colocado pela patroa no elevador e acabou morrendo. Esses são dois exemplos de uma série de situações que têm acontecido ao redor do mundo, na nossa nação. Pode, inclusive, estar acontecendo com você que está assistindo. Pode, inclusive, você, sem perceber, ou até, não é, acontece que muitas pessoas, infelizmente, agem intencionalmente, irresponsavelmente, maldosamente, praticando racismo. Isso daí é algo que a gente precisa conversar, né? E a mídia acabou dando destaque, se tornou o assunto mais falado dos últimos tempos aí, dessa última semana, né? Todo mundo comentando, todas as redes sociais. E a ideia de trazer para cá é porque não pode ficar só num posicionamento de uma rede social. A ideia é não ficar só numa hashtag. Isso tem que gerar uma consciência a partir da Bíblia. Uma compreensão a respeito desse tema. E eu digo que ele é muito relevante. É relevante, não é, para aqueles que às vezes acabam sofrendo preconceito racial. É relevante para aqueles que às vezes nem sabem, estão agindo de uma forma, não é, irresponsável com relação a esse assunto. Mas é relevante também para a igreja. A igreja que é chamada para ter voz na sociedade. A igreja que pode influenciar uma sociedade justa, uma sociedade reta, uma sociedade igualitária. Então está aí na pauta o nosso assunto. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Mais uma vez a satisfação de toda a central, da galera Wake, os nossos amigos estão conectados conosco, de ter vocês aqui. Nós queremos escutar de vocês a respeito disso que está acontecendo no mundo. Esses protestos, o que aconteceu com George Floyd, o que aconteceu ontem com essa criança, que sem dúvida é retrato de uma série de acontecimentos que, né, que o mundo já vivenciou aí, mas que agora parece que vem uma erupção aí, né? Qual que é o sentimento de vocês quando está na mídia aí esses assuntos? E o que que vem no seu coração? Kevin, Laurinha, fica à vontade. Vux, compartilha com a gente.
Bom, sim, obviamente, né? Um sentimento de tristeza com toda essa situação, mas também um sentimento de injustiça, assim, porque a gente não está falando de algo simples, é algo muito sério. Algo muito sério, e muitas pessoas, infelizmente, ainda não estão entendendo a gravidade disso. Então, é algo assim, que não tem como você não ficar triste, não sentir uma injustiça com esses acontecimentos, né? Infelizmente. Então, é algo que tem entristecido mesmo. Não estou falando só de quem é crente, não. Mesmo você não sendo cristão, acho que é algo que gera essa tristeza, esse sentimento de injustiça, né? E isso não é nem um pouco legal, nem um pouco mesmo.
De uma forma pessoal, Laurinha, comenta aí.
Pois é, que nem ele falou, eu acho uma situação muito triste mesmo, né? Gera em qualquer pessoa um sentimento de injustiça mesmo. Mas é bom que isso está trazendo as manifestações, sabe? É ruim que seja uma situação tão extrema, tão, sabe, violenta, que chega à morte de pessoas, que traz essa manifestação tão grande, porque essa manifestação é importante, é extremamente essencial para que essa situação mude, mas é muito triste que tenha que ter chegado a essas situações tão extremas para ter essa movimentação tão grande que está tendo hoje.
Fux.
Agradecer, antes de tudo, grato por mais uma vez estar aqui com vocês, feliz, e ao mesmo tempo lidando, né, com o peso da responsabilidade de falar sobre isso, né? Kevin, Laurinha, eu acho que a gente prefere... nós preferimos estar falando de outros assuntos, mas é necessário, mais do que urgente, é necessário tratar de temas como esses, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, a morte do George Floyd, a morte do menino Miguel, esse caso do elevador, que é um caso absurdo, é um caso que é uma bola de neve, assim, é uma somativa de dramas. Né? A mãe que não tem com quem deixar, o menino que está num lugar desconhecido, que poderia ser acolhido, não é. Né? A patroa que não tem um olhar amoroso e caridoso com uma criança. Né? E, ao mesmo tempo, a forma como o ser humano é tratado, talvez eles não precisariam nem estar passando por isso, né? Uhum. Mas eles estavam trabalhando. Então, o caso do menino Miguel é muito sério, o caso do George Floyd é seríssimo. Pouco tempo antes, teve o caso do João Pedro, um adolescente de 14 anos, cristão, né, morto dentro de casa. E isso tudo vem num momento onde parece que nós não temos muito para onde correr. Porque está todo mundo na internet, está todo mundo olhando as telas, e isso vem em todo momento, e parece que é um sinal, assim, um alerta enorme de que, olha, passou do limite, entornou, o caldo entornou. Vocês precisam lidar, não tem mais como fugir, não tem mais como tratar como um momento qualquer.
Não é uma situação já resolvida do passado, sim, da época de escravidão, sim, do apartheid. Não é, é uma situação presente hoje na sociedade, latente. É. Nós precisamos lidar.
Tem uma frase que ela é creditada a Will Smith. Hoje em dia é difícil você dar 100% de crédito a algo, porque as frases vão tomando,
aí, né?
Tomando vida própria, né? Mas essa frase creditada a Will Smith, ela diz o seguinte, que o racismo ele sempre existiu e nós sabemos disso. A questão é que agora ele é filmado, né? A questão agora é que ele é publicado, a questão agora é compartilhado. E isso é que gera essa comoção.
O Vux, pessoal, além de filmar, além de registrar, né, eu imagino que vocês devam conhecer alguns dos dados, mas os nossos dados estatísticos também não mentem a respeito da relevância, da importância. Eu vou falar alguns aqui e eu acho que vai te chocar. E é bom te chocar também para você verificar a importância da gente trazer esse assunto aqui para a mesa. E daqui a pouco nós vamos abrir a Bíblia para você também, né, ser inspirado com o que Deus tem a dizer. Olha só, ô Kevin, o jovem negro ele tem 3 vezes mais chance de ser assassinado no Brasil em relação ao jovem branco. 75% dos mortos pela polícia brasileira são negros. 80% da população negra tem apenas o SUS como uma opção na saúde. Os negros têm mais dificuldade em conseguir um emprego e recebem até 31% menos do que os brancos. Isso acontece na nossa nação. E 4 em cada 10 jovens negros não terminam o ensino médio. Tem um outro dado que, se eu não me engano, não está registrado aqui, mas eu li ele. Acho que é 45% maior o número de suicídio entre os negros.
Principalmente entre jovens e adolescentes.
E cada um desses é uma vida.
Com certeza.
Tem uma história. Tem uma situação ali por trás, né? Então a gente precisa lidar com muita seriedade sobre esse assunto. Eu queria saber de vocês, assim, se puder abrir o coração e contar para nós se vocês já passaram por alguma situação extrema assim, de um preconceito. Já passou por isso?
Com certeza, Léo.
Conta pelo menos um caso aí, se você puder, se já tiver passado um pouco dessa experiência.
Sim, sim. Um caso que eu contei até essa semana aí, que eu já namorei uma garota na adolescência e eu não podia entrar na casa dela. Eu namorei com ela 1 ano e 9 meses sem entrar na casa dela, porque o pai dela era racista. A palavra é essa, não era alguém que ele tem uma certa dificuldade. Não, é racismo, sabe? O pai dela era racista. E eu fiquei 1 ano e 9 meses... Sem entrar lá, não sei, não
namorava,
faço ideia.
Namorava oficialmente?
Oficial.
Mas lá você não subia?
Não faz ideia, não sei até hoje, sei lá, como que era a sala dela, o quarto dela. Nunca entrei, nunca pude entrar. Então, assim, querendo ou não, quando acontece isso, eu acho que a primeira... Quando acontece isso no começo, assim, né? Então, eu era adolescente, foi o primeiro caso, assim, forte que eu sofri. A nossa mente, ela tenta trabalhar... Como se, para você, de certa forma, negar isso. Você está em negação, de certa forma. Então, não, às vezes é coisa da minha cabeça, às vezes é viagem minha. Só que, cara, não era. Então, assim, ela já namorou antes de mim, caras, né, que eram brancos, e eles entravam, eles tinham acesso lá, normal. Então, assim, poxa, por quê? Sabe? Por que eu não podia? Uhum. E Não só isso, até mesmo essa questão da polícia também, né? É, querendo ou não, quando a polícia
você já
para...
Já teve alguma situação de
já,
polícia?
Já, quando a polícia me abordava, eles sempre questionavam.
Mas né? Assim, do nada, você estava passando, tinha um carro de polícia, você está fazendo alguma coisa?
Tem um carro, eles te vêm, te fecham e te abordam, né? Então, aponta uma arma, manda você colocar a mão na parede ou na cabeça, que seja, começam a te revistar. É algo assim, pra ser bem sincero, é algo horrível. E começam a sempre questionar de uma forma até mais afirmativa, do tipo, para quem que você trabalha, ou para quem que você trabalha, que eu falo, não é uma empresa convencional, é do tráfico mesmo. Então, assim, qual boca de fumo que você trabalha, para qual ponto de droga você trabalha, por que você tem esse tênis, por que você tem essa camisa, por que você tem esse celular, sabe? E é algo que, querendo ou não, assim, na época também que começou, eu era novinho, e eu respondia tudo certinho. Não, pô, minha mãe me deu, minha mãe comprou para mim, por isso que eu tenho e tudo mais. Só que era sempre algo assim, você tem certeza que você não é criminoso? Você tem certeza que você não é marginal? E não só isso também, até mesmo a questão, principalmente essa questão de vestimenta. Então, se você estava bem vestido, você era taxado ali como alguém que estava envolvido, né, com um crime. Então, obviamente, o tráfico gera dinheiro para isso. Se você está mal vestido, você também é taxado como alguém suspeito, como algum possível criminoso. Então, cara, o problema não é a roupa. É nítido você perceber que o problema está na pele, né? Então, isso era algo que, querendo ou não, por um tempo, gerou trauma. Trauma mesmo, igual nessa questão do namoro, gerou trauma para futuros e possíveis relacionamentos. Essa questão da abordagem da polícia gerou um trauma envolvendo até mesmo uma certa autoestima, uma certa autoconfiança, uma certa certeza da identidade. Porque quando você é jovem, principalmente na faixa ali dos 14, 15 anos, que era o que eu tinha, a sua identidade ela está começando a ser... Uhum. Construída, de certa forma. Então, quando acontece impactos dessa maneira, assim, é algo que deturpa muito. Então, você tem uma dificuldade de entender quem você realmente é.
Abalo emocional, né? Laurinha, você, uma garota, né, adolescente, você está com quantos anos, Laura?
Eu tenho 16.
16 anos. Conta pra gente, Laura, você já passou por alguma situação assim?
Eu nunca sofri, graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia pela vida que eu tenho, eu nunca sofri uma situação assim extrema, nunca foi algo assim, que chegaram e falaram direto para mim, ou uma situação diretamente contra mim, mas ao mesmo tempo que eu fico agradecida, eu fico preocupada, sabe, porque eu sei que tem várias pessoas da minha idade que no Brasil não têm as condições de viver a vida que eu vivo e que passam por essas situações que nem o Kevin passou, que ele estava mais ou menos na minha idade, ele passou por umas situações dessa. E apesar, sabe, de, que nem eu falei, de eu estar agradecida sobre isso, é muito ruim saber que tem gente passando por isso todo dia.
Eu vou jogar já para você, Vux, mas eu vou pegar aqui a Laurinha, né? É, não acontece um extremo, né? E às vezes, do outro lado acontece, né? Quando eu escuto aqui, ó, quem pegou meu olho aqui, meu amigo, encheu de lágrima. A minha vontade foi chorar, um coração partido. Se o seu coração não quebranta, irmão, que o Espírito Santo quebranta ele aí, porque não tem como não sentir uma dor no peito. Acontece aqui comigo, é uma identificação. Agora, o que, que eu fico pensando é assim, às vezes não é um extremo, e eu fico me avaliando, porque eu acho que esses momentos trazem também uma consciência para nós de situações, às vezes, pequenas, que sem perceber a gente pode acabar ofendendo, né? Não sei, Laura, se você já passou por uma situação mais sutil, mais velada, se você tem algum exemplo desse, eu já jogo para o Vux compartilha ali a situação dele. Você já passou, Laura, alguma assim, situação, mais uma brincadeirinha?
Ah, com certeza, eu já ouvi assim, umas piadas na escola, sabe, umas piadas que, às vezes nem estavam falando comigo, mas eu estava perto, escutando, umas piadas
às vezes você não quer nem ouvir.
É, exatamente, mas aí acaba, eu passo perto e aí eu escuto uns termos pejorativos que algumas pessoas usavam, e aí eu olhava para isso e pensava, nossa, mas pessoa que, sabe, que sempre, graças a Deus, estudamos escolas boas, sabe, uma educação muito boa, eu olhava e pensava, nossa, mas como que essas pessoas pensam assim, fazer umas piadas desse gênero? E aí, por isso que eu olhava, nem queria me relacionar com essas pessoas, porque não faz sentido a pessoa falar isso vendo tudo o que acontece, porque essas coisas que acontecem não é de hoje. Acontece faz muito tempo, e a pessoa ter coragem de ir lá e falar uma piada achando que ia ser engraçado para as outras pessoas, sabe, rirem disso, mas não é uma situação que se deve rir, é uma situação muito séria e não pode nem brincar com isso.
Obrigado, Laura. Fala, Vux.
É muito real, né? Muito, muito presente. Né? Eu estava conversando com o Kevin, ele mora na região que eu cresci. Né? Eu morei 28 anos nessa região que ele mora. O pessoal me conhece lá. Né? Quem está vivo ou está solto me conhece. A verdade é essa, né? Por tudo que nós vivemos lá. E... Léo, assim, eu sei que hoje, talvez, quando se olha e vê o Vux, um cara que está pastoreando, que está numa grande igreja, que transita por vários lugares, talvez não pareça. Né? Mas eu ouso dizer que é todo dia. Todo dia eu passo por uma situação. Todo dia.
Conta um caso aí para a gente, Vux. Eu peço até um extremo, pode chocar. Sim. E o sutil, porque o sutil ajuda aquele que está nos assistindo não só a se identificar, mas também até ter uma consciência de tipo assim, cara, eu estou fazendo e não estou percebendo, me perdoa, Jesus.
É, o sutil, vamos assim, né? Para muitos pode parecer o extremo, mas para mim se transformou no sutil. O sutil é hoje, por exemplo, eu vindo a pé para cá, uma pessoa atravessa a rua quando me vê. Né? Isso é o sutil. Isso é hoje, isso é agora. Eu desse jeito que eu estou aqui, né? Do jeito que eu estou com vocês. A pessoa me vê através.
Bem vestido, né? Cheiroso.
Isso é do jeito que eu estou. Isso é do jeito que eu estou. Né? Isso é... Agora você imagina de outra. Talvez correria, talvez faria outra coisa. Isso assim, desse jeito, dessa forma. Agora, sim, tem vários extremos. Né? Por exemplo, com o carro parado, né? No sinal, a pessoa... É um carro bonito, mas eu aposto que você está com a prestação atrasada, né? Isso eu escuto, né? A pessoa falando comigo. Né? O caso de ter que provar que o carro é meu, né? De estar olhando o carro assim, eu já fui abordado por estar olhando o meu carro, por ver se eu tinha esquecido algo dentro do meu carro. Eu volto para ver, eu sou abordado naquele momento, né? Porque eu fui ver dentro do meu carro se tinha algo lá dentro. Né? Ah. E ali eu tenho que, eu falo, não, o carro é meu, a pessoa fala, como que esse carro é seu? O documento está aí, então me mostra a chave. Aí eu pego, mostro o documento, mas seu nome é esse? É, meu nome é esse, está aqui, identidade. Né? E vários outros, várias situações. Quando eu chego em um local, às vezes não me conhece, eu tenho que provar a razão de eu estar chegando lá. Né? Eu tenho que provar a razão. Estou aqui para isso, para falar com essa pessoa, por essa razão, por esse motivo.
Agora, e quando o cara é amigo ou amiga e faz uma brincadeira? Seja sincero, às vezes você pode ser voz aqui para tantos outros, te ofende. Porque o que eu penso é o seguinte, tem gente, infelizmente, que é amigo de um negro e acha que porque é amigo tem o direito de falar, não, mas eu sou amigo, ou seja, eu não faço um extremo, então você pode fazer o pequeno? Não, tem gente que diz assim, não, porque o meu avô, né, não, é porque eu sou descendente, eu sou dessa cor, mas eu sou descendente de negro. E porque você tem um avô que, né, que de certa forma, às vezes nem influencia tanto na sua genética, assim, e você acha que tem um direito, né, e outros que dizem que tem uma liberdade de expressão não é uma liberdade de opressão.
É. Assim, por mais que possa parecer é pesado o que eu vou falar agora, um amigo meu não faz isso comigo. Por quê? Porque, se ele fizer, ele já não é amigo. Ele já não está. Ele já não faz parte, ele já não... Não está na minha vida. Né? Então, hoje, as pessoas que estão comigo, as que entram, né, como os novos, o Kevin eu conheci hoje, a Laura eu conheci hoje, você já tem um tempo... Vocês me respeitam, vocês me acolheram, vocês partilham comigo de algumas coisas. Mas eu acredito que se chega o momento do cara ser meu amigo e ele me chama desses nomes que você deve estar imaginando, ele não é meu amigo. Ele não é meu amigo. Né? Eu não posso chamar uma pessoa dessa de amigo. Né? Se um cara Um cara, por exemplo, às vezes ele chega... Já passei por isso, né? Vai me deixar assim e fala, não acredito que você mora aqui. Fala, cara, devia morar onde? Onde que eu devia morar para você acreditar que eu moro aqui? Né? Então, assim, não é meu amigo, é qualquer coisa. Porque um amigo...
Quando ele fala isso, ele está demonstrando preconceito.
É, justamente, total. Né? Porque se ele é meu amigo, ele fala, poxa, que bom, cara. Eu lembro de onde você morava, eu lembro da situação que você passou. Esse é meu amigo que passa... E independente da situação, ele se alegra comigo, ele não questiona. Né? Como que você comprou esse telefone? Como que você, por que isso? Por que aquilo? E esse tênis? É o que o Kev está falando. Né? É dois extremos. Hoje, né, eu posso te falar o seguinte. Né, eu lembro de tudo que minha mãe me falou. De passou mal, meu filho, você coloca a melhor roupa para ir no hospital, para te atenderem. Eu cresci ouvindo isso. Né? Coloca a roupa boa para ir para o hospital.
Meu,
né?
Deus.
Eu cresci ouvindo isso. Né? Eu, assim,
não era para ser assim.
Não era. E não, eu sou, era. Pardo, né? Eu sou pardo. Né?
Não era, não, né? Era para ser.
A questão
ser assim.
É essa. Então, eu cresci ouvindo isso. Né? A minha mãe, ela, até hoje, isso é recente. Eu tenho dois filhos, vocês conhecem. Minha mãe anda com meus filhos, ela escuta assim: ah, você fica com eles só no final de semana? Minha mãe é negra, meus filhos são brancos. Né? Ela escuta isso. Então, são situações que essas pessoas, elas não são amigas. Nós temos que questionar até se elas são irmãos de fé, se elas tiveram um encontro, talvez, com Jesus, se elas ouviram a voz do Pai. Porque, se ele é seu amigo e ele tem a liberdade para falar isso, coisas desse gênero, nós temos que rever, talvez...
Agora, a minha pergunta aqui para vocês é: por que que isso acontece? Por que que isso acontece no extremo? Por que que isso acontece de uma maneira sutil? Eu recebi meme e, a partir de agora, vem uma consciência: nunca mais vou receber um meme desse. Se me mandar, tá lascado. Já recebi. E você talvez já compartilhou. Você talvez já fez uma brincadeira. Eu já escutei uma brincadeira com o Kevin. Ele riu. Eu não vou nem comentar do que foi chamado ele, um amigo. Eu arrepiei, eu fervi na hora, mas falei, ele riu. Por que que isso acontece? Para você, por que que isso acontece? Por que que esse preconceito está instaurado na sociedade e nós estamos aqui para ser agente de Deus, para quebrar essa parada? Por que que isso acontece? O que que você poderia responder?
Cara, eu acho que, para ser bem sincero, eu acho que tem uma venda tapando mesmo a visão das pessoas. Principalmente, você falou dessas piadas que são piadas de amigo. Isso ofende. Às vezes a gente leva na esportiva, porque você está na frente de muita gente. Então, você não pode ser bem rasgado assim, você não pode meter o louco. Então, você tem que segurar a onda, você tem que, às vezes, tentar contornar. Mas é algo que ofende. Então, assim, pô, principalmente na época de colégio, eu lembro que eu jogava futebol direto. E os meus amigos do colégio, né, que se diziam amigos até então, pô, jogando futebol, os caras jogaram uma casca de banana e riram. E aquilo ali foi algo que me tirou do sério, 100%. E eles viram que eu fiquei revoltado, sabe? Aí depois vieram e tal, e lançaram justamente essa, do tipo, poxa, a gente é amigo e tal, só que, cara, não é legal. Então, às vezes, pode acontecer de alguém fazer algo tão ridículo assim? Sim, infelizmente. Só que, dependendo da situação, você não tem muito o que fazer. Então, assim, ou você estressa e, infelizmente, você pode partir para uma confusão, para uma agressão, ou você dá essa risada irônica e fica tipo assim, vamos fingir que nada aconteceu, porque você fica muito sem graça quando passa por esse tipo de situação. Eu já passei por isso várias e várias vezes, até mesmo dentro da igreja. Então, são situações que, querendo ou não, sua autoestima fica baixa. Então, é difícil você revidar na hora, você falar alguma coisa na hora. Tem muita gente, quer ou não, tem plateia, então você se sente impotente.
Essa plateia
assim
tem que acabar.
Essa plateia tem que acabar, obviamente.
É,
mas...
óbvio que aquele que fala, ele precisa ser consciente, mas aquele que não fala e ri e acha que está normal, isso tem que mudar.
Sim, tem que, né, mudar total, total.
Laura, para você, qual é a origem? De onde que vem isso? Por que que uma pessoa fala uma coisa dessa, brinca dessa maneira?
Eu acho que, além de ser uma construção histórica, sabe, está muito na nossa história do nosso país, na história do mundo, em questão à escravidão e tal, tem uma questão também diretamente relacionada ao pecado, sabe? As pessoas olham para isso, acham que isso que é uma coisa certa, sabe? Isso mostra a falta de empatia e a falta de amor também. Porque um dos grandes mandamentos, dois mandamentos que Jesus falou, é amar o próximo como a si mesmo. E se as pessoas tivessem amor no coração, elas olhariam para uma piada dessa e falavam: nossa, eu não queria que alguém falasse isso comigo. Então, é uma falta de amor muito grande, uma falta de empatia muito grande, porque se o amor tivesse no coração delas, elas não fariam isso, elas não compartilhavam esses memes, sabe, essas brincadeirinhas que às vezes, né, sabe, vê outras pessoas fazendo e acha que é normal, que é uma coisa que acontece e que está aí, e que é normal, mas não é, é uma situação totalmente, sabe, não pode, isso não pode acontecer, é uma situação ruim, que nem o Kevin falou, sabe, às vezes você olha umas coisas dessas, você se sente mal consigo mesmo, acha que está uma coisa errada com você, quando na verdade não tem nada de errado com você, porque você nasceu com uma cor de pele que as pessoas, às vezes, acham, olham e têm um preconceito muito grande em relação a isso. É falta de amor, falta de empatia, e continua até hoje no mundo, infelizmente.
Acho que você foi no ponto, eu vou pedir para o pastor Vux fazer um comentário a esse respeito, porque vocês comentaram aí situações, né, e causas legítimas, certíssimas, mas tem uma que você colocou aí, pecado. Raiz, maldade instaurada no coração do homem. Comenta, pastor.
Tem uma situação que ela não pode ser negligenciada. Qual situação? A situação que nós fomos criados por um Deus que, pela vontade dele mesmo, nos fez, homens e mulheres. Quando ele nos fez, quando ele nos criou, ele nos entregou com características físicas diferentes, homem e mulher, mas com uma essência idêntica, o sopro de vida. Dele, o sopro de vida dele. O Ruá. Nessa linha, existe algo em nós que nos faz um só, que nos faz iguais, que nos faz um povo. Quando eu olho para o outro ou para a outra de uma ótica de superioridade, é um movimento involuntário ou voluntário que declara que, a partir do meu movimento, eu digo que eu vejo as pessoas de uma forma até diferente da que Deus vê. Porque Deus não nos vê dessa forma, mas existem pessoas que veem. Então, o pecado vem nessa condição desse egoísmo, desse egocentrismo, dessa vaidade, dessa competitividade e dessa condição de se julgar superior. Quem se julga superior é o vaidoso, ao qual a Bíblia está escrito que Deus se opõe. Deus se opõe ao vaidoso. E Deus vai se opor aos vaidosos e vaidosas que se julgam superiores. Quando o Espírito Santo vem, isso eu comecei em Gênesis, fazemos um salto enorme aqui, quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, todos nós sabemos aqui que uma das maravilhas que acontece ali é pessoas de diferentes etnias se entenderem. Por que elas se entendem? Porque não tinha mais o preconceito dividindo elas. O Espírito nos faz entendíveis. É pelo Espírito que você me entende, é pelo Espírito que eu te entendo. O pecado ele vai ser aniquilado quando o Espírito Santo ele for presente, quando o Espírito Santo for visto, quando o Espírito Santo for essa força, for essa condição que me faz olhar para o índio, para a índia, para o branco, para o preto, para o amarelo, para o pardo, que me faz olhar para os diferentes de uma ótica espiritual. Qual é a ótica espiritual? Que Jesus, na cruz, fez dos dois um. Às vezes a gente não fala sobre esse feito de Jesus, porque nós sempre salientamos que o véu rasgou e nos deu acesso ao Pai. Amém, glória a Deus. Mas a Bíblia nos lembra também que o muro da inimizade foi derrubado em Jesus. Yes. E isso fez com que os dois fossem um. Qual que eram os dois? Os que se odiavam, né? No caso, os gentios e os judeus. Dos dois se fez um. E quando eu tento dividir isso, é como se eu estivesse falando que o sacrifício foi inválido, o sangue derramado foi inválido, o verbo que se fez carne foi inválido, e o sopro do Espírito em Pentecostes, uau, que uniu as etnias, não sopra.
Uau!
Então, quando eu vou nessa direção, eu estou anulando o relato bíblico que converte em povos de todas as línguas, raças e nações se transformando em uma família.
É isso aí, é isso aí. Eu quero ler um texto bíblico aí para você que está em casa. Eu quero falar diretamente com você. Se você talvez sofra um preconceito, eu quero esclarecer algumas coisas na sua mente. E se você talvez seja alvo do preconceito, ou melhor, você seja aquele que pratica, eu também quero trazer para você luz nesse momento. Eu queria ler para você alguns versículos, eu vou começar em Gênesis. Gênesis 1:27. E diz assim: criou Deus, pois o homem, a imagem, a sua imagem e semelhança, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sabe o que isso significa? Isso significa que todo membro de todo grupo étnico foi feito à imagem e semelhança de Deus. A sua cor, o jeito, a sua face, o jeito do seu rosto, o seu cabelo, até mesmo os seus traços genéticos refletem a imagem e semelhança de Deus, todo ser humano. Além de sermos imagem e semelhança de Deus, então você tem que ver todos como imagem e semelhança de Deus, e você tem que se ver e saber, eu sou imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz em Atos 17:26, o apóstolo Paulo está no Areópago, e eu gosto desse momento, porque ali ele está diante dos atenienses, e os atenienses, eles se consideravam uma raça até assim mais superior. Por quê? Porque eles não eram imigrantes, eles eram nativos daquela terra, e ali tinha os bárbaros, tinha os outros povos que eles discriminavam. E ali, no Areópago, para os atenienses, o apóstolo Paulo diz em Atos 17:26, Deus de um só fez toda a raça humana, todo o grupo étnico, a palavra aqui no grego é etnos, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, o texto diz que ele fez de um só cada etnos. De um, imagem e semelhança de Deus. Ou seja, não foi uma questão temporal. Foi Deus que pelo seu desígnio, pelo seu propósito, ele estabeleceu todas as raças vindas de um só. E ele vai lá para aquele povo, para aqueles atenienses, para dizer, ô meus amigos, a sua pele veio da mesma pele dos bárbaros que vocês estão discriminando. E um outro texto que eu quero ler para você é o texto de Mateus 28. Você comentou ali de Atos, não é? E Atos dos Apóstolos vem o Espírito sobre todos. Por quê? Porque Jesus também tinha dado uma ordem. Para quê? Para levar o Evangelho a todas as etnias, a todas as nações. Então, olha que interessante. Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Eu já falo assim, cara, Deus é colorido. Está ali o vermelho, está ali o branco, está ali o preto, está ali o amarelo, está ali o pardo. E ele, desse, ele faz todas as etnias. Aí o homem peca. E aí vem Jesus fazer a restauração. E ele fala, vai e prega o evangelho para todas as etnias e traz de volta. E quando traz de volta, você percebe dois textos na palavra, você mencionou, não é, em uma parte. Primeiro, ele estabelece então aqueles que se conectam como filhos de Deus, membros de uma família, ou seja, somos irmãos, todos nós somos irmãos. E em segundo lugar, ele estabelece como corpo de Cristo, ou seja, nós agora de todas as raças, nós agora de todas as etnias, vamos formar o corpo de Cristo. Olha o que está escrito em Romanos 12, verso 4 e 5. Assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nesse mesmo texto, é como se uma mão branca, ela não pode dizer para o braço amarelo, eu não preciso de você, né? E não pode dizer para um ombro que seja negro ou vermelho, né? Eu não preciso de você, nós somos membros de um só corpo. E a figura mais linda é o fim. No fim, quando em Apocalipse capítulo 7, verso 9, está escrito: depois dessas coisas, olhei, e eis que aqui uma multidão, da qual ninguém pode contar, de todas as nações, Amém. Tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, vestido de vestes brancas. Ou seja, nós viemos de um só Deus. De um só homem, ele fez todas as raças. Jesus deu a ordem para alcançar todos. E compôs uma família, compôs um corpo, e o seu desejo é, no fim, ver todos unidos em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Eu queria trazer agora para vocês aqui, não é, uma pergunta. De que forma nós podemos instaurar essa cultura de igualdade, a cultura do reino, uma cultura de justiça e de igualdade? De que forma nós podemos, assim, tem um desafio, né? Mas talvez quebrar alguns paradigmas. O que você pode me dizer?
Bom, eu creio que a Igreja de Cristo tem muito poder, obviamente. Mas até mesmo falando da igreja local também, dessa igreja local, das igrejas locais, né, eu creio que as igrejas têm uma influência. Às vezes elas não podem perceber, mas vamos dar um exemplo. Essa igreja aqui, essa igreja tem pessoas que estão dentro da política, dentro da arte, dentro das empresas. Então nós temos políticos, empresários, artistas, policiais, várias pessoas que estão nessas esferas e que são pessoas crentes. Então, eu creio que tem que ter uma mudança no meio disso também. Uhum. Então, eu acho muito válido um posicionamento físico mesmo, não só algo do tipo, vamos colocar uma hashtag e fiz minha parte, vou dormir tranquilo. Não, acho que tem algo muito além disso, sabe? É você, assim, igual você falou, você vê uma situação dessa, você ficar indignado. Sabe? Então, pô, você está passando na rua, você vê um cara batendo numa mulher. Aí você fala assim, eu vou fazer alguma coisa, você pega o celular e digita, fala assim, absurdo isso acontecendo, hashtag decepção, hashtag tem que mudar. Não, você tem que ir lá e tem que fazer alguma coisa. Sabe? Então, assim, eu acho que muitas vezes, várias pessoas veem situações como essa acontecendo e não se posicionam de uma maneira física. Então, uma hashtag é muito legal. Colocar uma foto com o fundo preto é muito legal. E assim, pô, que bacana, uma manifestação também, né? Eu acho que é válido demais. Mas eu acho que tem que ter um posicionamento e uma postura mais a fundo. Principalmente nessas esferas.
Legal. Excelente. Você acha também que esse posicionamento, né, ele extrapola o particular a ponto de, se eu ver uma pessoa agindo dessa forma, eu também me pronunciar contra aquela pessoa?
Sim, eu acho que tem que ser algo... Poxa, você está vendo algo desse tipo. A gente está falando hoje de racismo. Então, você está vendo algo racista acontecendo, você tem que se posicionar e você tem que ir direto nessa pessoa que está, às vezes, fazendo uma piadinha, porque para ela pode não ter sentido. Ou que até mesmo está agindo de uma forma até mais intensa, mais agressiva. Então, tem que ter um posicionamento, porque... Amém. Querendo ou não, você não ser racista é o certo, mas, de certa forma, não vai gerar uma mudança. Então, assim, tem que ter uma mudança de atitude mesmo. Então, além de eu não ser racista, eu também sou antirracista. Eu vou passar isso para os meus filhos, eu vou ensinar isso para eles, porque, querendo ou não, a visão que a gente tem de racismo é o que a gente aprende no colégio sobre a escravidão. E, querendo ou não, o que você aprende lá é que, assim que terminou a escravidão, automaticamente terminou o racismo. E é mentira. É obviamente mentira. Não. Então, assim, tem algo muito além do que um livro de história, do que uma história, né? Então, é algo que vem acontecendo desde então e que tem que ser mudado. E a gente tem que mudar isso agora, porque se a gente não mudar isso agora, a geração futura também vai ser uma geração racista.
Valeu, Kevin. Tá aí, ó, a dica do Kevin. Não é? Na verdade, é uma palavra para nós, como igreja, como sociedade, é penetrando nas esferas. Não é? Um posicionamento muito claro, muito firme, até mesmo contra, né, aquelas pessoas. E eu gostei também do que ele falou sobre a questão geracional, né? Você transferir isso para a próxima geração. É por isso que nós estamos falando disso aqui, para abençoar a sua vida. Laura, sua contribuição nessa pauta.
Então, eu também acho que devia, sabe, além da pessoa não ser racista, fazer isso, sabe, ajudar as outras pessoas a mostrar atitudes racistas dela, mas se principalmente a gente como que cristão, sabe, que às vezes a gente vê uma pessoa falando de uma forma tão agressiva e tão, sabe, tão ruim, e aí a gente vai lá e quer também matelar a pessoa, sabe, jogar a pedra na pessoa, só que a gente, como uma igreja de amor, que acredita no amor de Deus, porque Deus é amor, a gente tem que, yes, apesar de tudo, da pessoa estar errada, a gente tem que mostrar a pessoa que está errada com amor, sabe, que a nossa característica principal tem que ser o amor, para mostrar para todas as pessoas e para essas pessoas também que estão, sabe, fazendo coisa errada, mas mostrar para ela que elas estão erradas e mostrar com cuidado, sabe, com carinho, mostrar que isso é errado, na lei, que é errado diante de Deus, que é uma coisa que deve parar, porque diante de toda essa violência, até uma situação pequena como essa é muito impactante na vida de várias pessoas. E por isso que a gente tem que mesmo mostrar essa característica do amor, tanto para as pessoas que estão fazendo isso errado, corrigindo elas com amor, e também para as outras pessoas que estão sofrendo também.
Amém. Obrigado, Laura. Está aí o encorajamento para você, né, posicionar, agir com amor, fazer a diferença. Vux, fala para nós aí, uma cultura de igualdade. Até te peço para você extrapolar isso na nossa sociedade como um todo, mas isso dentro da igreja, para recebermos bem as pessoas. De que forma que nós podemos ter essa cultura de igualdade, de amor genuíno?
Vem palavras assim que elas podem soar talvez como uma utopia diante do quadro, né? Diante do quadro. Quando se diz, olha, faça isso, ande nessa direção, talvez você fale assim, olha, está tão distante isso, está tão complicado, mas eu acredito que é necessário começar. O racismo e a estrutura racista e o pensamento racista e a história racista, ela não acaba segunda, né? Nós estamos lutando e gerações vão continuar lutando e a luta ela tem que continuar, né? Isso que foi dito é muito válido, né? Você coloca uma hashtag hoje, ok. Quando acabar o hype, você pode simplesmente arquivar a mensagem e já era. Ok. Você ganhou um engajamento no dia, mas depois você fala, ah, cara, não precisa, isso aqui está no meu feed, não está casando, está destoando aqui do que eu gosto. Então, você arquiva, ok. Você deleta todas as suas postagens no Twitter e segue para a próxima pauta que vai aparecer. Daqui a pouco vai aparecer outra pauta, onde nós vamos colocar não sei o que matter, ou enfim, algumas outras coisas. Então, é necessário entender que o posicionamento na internet é válido, ok, certo. Mas o posicionamento de vida ele é extremamente importante e ele tem que ser um estilo de vida. Por que ele tem que ser um estilo de vida? Um estilo de vida ao ponto de que eu não elogio um negro ou uma negra, um preto ou uma preta, a partir disso. Tipo assim, eu falo, olha, que negro lindo, que negra linda. Não.
Que pessoa.
Que pessoa. Porque eu não chego e falo, pô, que brancão lindo, que brancona linda. Não fala. Você nunca viu isso. Você nunca viu alguém chegando para uma moça branca e fala, nossa, seu cabelo, que... mas aí vem a negra com o corte afro, alguma coisa, e fala, que cabelo lindo, que coisa. Então, é necessário olhar com esse olhar de humanidade. Né? Que pessoa linda, que cabelo lindo, que roupa linda, que situação, que família linda. Isso é um comportamento que muda o nosso abraço, Léo. Por que, que muda o nosso abraço? Quando passar um negro, uma negra, quando passar uma pessoa que nós não temos tanto convívio pela nossa frente, pelos portões da igreja, o nosso abraço para essa pessoa não vai ser um abraço no sentido de que ela é diferente, mas de que ela já faz parte. Sabe? Porque você pode perguntar ao Kevin se ele quer ser tratado de forma diferente quando ele chega numa igreja. Pode perguntar para a Laura, pode me perguntar se eu quero. Não. Eu quero que me tratem, que me olhem e que me julguem da forma como todos e todas.
Sim.
Certo? As pessoas às vezes falam assim, Vux, quando chega tal pessoa na igreja, como você trata? Eu falo, trata igual todos.
É isso aí.
Trata igual todos. A gente não usa um exemplo. E aqui nós temos fulano, que é isso, né? Aqui nós temos fulano, que é aquilo. Não, ele é igual.
Não tem distinção.
Não tem.
Nós somos membros de um mesmo corpo.
E isso é um comportamento e um movimento que deve ser colocado na nossa vida. Isso é muito importante, e eu acredito que as igrejas devem fazer isso, porque nós sabemos, Léo, nós que estamos à frente de muita coisa, nós sabemos que tem muito negro e negra liderando, né? E com voz nas igrejas. Mas o grande público fora da igreja não vê isso acontecendo. Então é necessário mostrar que essa galera, que essa moçada, essa rapaziada, está sim tendo voz, está sim liderando, está sim tomando decisões, está crescendo.
Aqui temos dois exemplos.
Sim, isso é lindo.
Supervisor, líder.
Isso é lindo, numa caminhada de crescimento ministerial.
Pastor.
Sim, isso é o que eu digo quando as pessoas falam, cara, talvez você não consiga enxergar, mas o local onde eu estou é um local muito, muito alto, dado a condição de ministério no Brasil.
É.
Sabe? Então, quando a pessoa fala que não tem, eu falo, cara, você queria o quê? Eu já fui pastor de igreja também, eu fiquei 3 anos. Se é isso que falta, eu já fui no interior. E tem outros, o que eu coloquei lá é negro, o que está assumindo é negro. Nós temos essas pessoas, é necessário que essas pessoas elas apareçam.
É necessário.
É necessário. Você disse que o Kevin apresentou, isso é muito bom, isso é necessário. Né? É o que eu digo, eu já comentei com você sobre isso. Quando a gente chama o rap... Não é chamar o rap para só no momento de oferta. Chama o rap para fazer algo de fato grande, importante, no momento principal. Coloca um negro para pregar no ponto alto de uma conferência grande, sabe? Faça esses vídeos mostrando que ele está lá não só porque ele é negro, mas porque ele é muito bom, muito boa também.
E isso, cada um dos que estão conectados conosco, que eu digo que não são nem o futuro, porque nós estamos aqui lidando com adolescentes e jovens, vocês não são o futuro, vocês já são o presente. Agora, cada vez mais ocuparão posições de relevância e você precisa ser essa voz de mudança. Onde você estiver, seja na sua escola, na sua faculdade, aqueles que já ocupam uma posição no mercado de trabalho, aqueles que já são empresários, fazerem a diferença. Não é isso?
Sim. É lindo quando nós olhamos e enxergamos a Laura com o cabelo natural dela. Isso diz muito para a nossa luta. Diz muito. Mais do que uma pessoa pode imaginar. É lindo quando você vê o Kevin fazendo um corte, que é um corte que o jovem periférico faz. E ele sabe que talvez ele fazendo esse corte, o olhar para ele... Para uma pessoa que não é ele, talvez é normal, mas para ele, se ele deixasse o cabelo normalzinho, você pode entrar, Kev, se você achar que eu estou exagerando. Ele sabe que se ele fizer isso, se ele lançar um desenho no cabelo, se ele platinar o cabelo igual platino, é outra história. Por que, que eu platino o cabelo às vezes? Porque eu sei que Deus vai me colocar em locais chaves e as pessoas vão ver e vão falar, o Vux está lá. Com cabelo platinado, com uma calça camuflada, com tatuagem, e me representa. Ele não é mais um que fala e que vive o que eu não vivo. Então, quando as pessoas olham e nos veem como eles são, eles se enxergam. E se eles nos enxergam, qual que é o movimento? Eles vão parar de buscar referência do lado de fora.
Yes.
Entende?
Cara, essa questão do cabelo, isso é bizarro. Eu já tive cabelo descolorido também. E tem uma cultura nisso, porque, querendo ou não, é muito bizarro. Que se uma pessoa branca ela faz isso, é algo bonito, é arte, é descolado.
Um dia desse eu estava no Instagram...
É legal, mas mostrando... se você faz isso, você é um marginal, você é considerado como um marginal, isso é bizarro.
Eu mostrei para minha esposa, assim, os cortes de cabelo, né? Aí passou um cara tatuadão, assim, esbelto, todo definido, com um corte de cabelo, assim, o Kev. Eu falei, amor, esse cara pode andar onde ele quiser, ele não vai ter problema nenhum na rua. Sim, agora deixa o outro cara fazer, a situação é diferente, sabe?
É diferente.
Olha só, o papo é muito bom, nós estamos dentro de uma construção, né? Isso daqui também não é o fim, não está feito, é um processo. Agora nós precisamos aqui caminhar para o fim. Eu vou pedir aqui para cada um trazer uma mensagem para você. Cada um inspirar, abençoar a sua vida. Quem sabe, hein? Eu vou aqui pedir ao Papai do Céu. Quem sabe o Vux não nos brinda aqui com uma... Porque ele é o rei do improviso. É o cara que é campeão, é um rapper, é um cara que manda a letra no improviso. Quem sabe você não vai ser aí abençoado. Eu vou deixar ele à vontade, qualquer coisa ele faz uma oração. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você que está me ouvindo, e você talvez que já passou por um preconceito, você que já foi discriminado, a gente sabe que a raiz, lá no fundo, é o pecado. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que a solução para tudo isso está no Evangelho de Jesus. Aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que faz de cada um que entrega a vida para ele, uma nova criatura. O Evangelho tem poder para transformar. Ele entrou na minha vida, me transformou. Ele entrou na vida do Kevin, na vida da Laura, na vida do Vux e os transformou. Se o Evangelho for plantado na sociedade, a nossa sociedade vai ser transformada. É uma transformação que vem pelo Evangelho. Por isso eu considero a igreja tão importante. Mas eu preciso dizer para você, sabe o quê? Igreja é um lugar de amor. É um lugar de cura. E eu quero dizer para você que você é amado. Eu quero dizer para você que você tem valor. Você é imagem e semelhança de Deus. Nós viemos todos de um só. Nós todos compomos o corpo de Cristo. Eu quero dizer para você que um dia nós vamos estar todos diante de Deus como um só. Agora eu quero também ministrar para que aqui na terra, agora a gente comece a experimentar uma transformação. Para que essa pauta não seja mais necessária, né, ser discutida. A gente não precisa trazer aqui. Por isso eu quero dizer para você que está me ouvindo, que você é a diferença. Que você é a resposta. Eu quero dizer para você da importância sua nessa construção. Eu fico feliz de estar falando para jovens, para adolescentes, que vão influenciar a nossa sociedade, para você se posicionar. Agora, se você, por algum momento, cometeu um preconceito racial, eu vou dizer para você, é crime, está na lei 9.459, na Constituição Brasileira é crime da cadeia, mas eu quero lembrar mais uma vez, é pecado diante do Deus Criador. É pecado diante do Deus que fez de cada um de nós a sua imagem e semelhança. Por isso, se você cometeu um racismo, seja ele, não é, de uma grande escala ou sutil, você precisa de uma metanoia. Você precisa de um arrependimento. Mudar sua mente. Por quê? Porque o reino é um reino de amor. O reino é um reino de justiça, o reino é um reino de igualdade, o reino é o reino de Deus, do corpo de Cristo, do povo de Deus, que em Cristo faz de todos um só. Por isso eu oro para que você se arrependa e se posicione a partir de hoje, como aquele, não é que odeia o pecador, mas odeia o pecado. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, em odiar o pecado. Por isso, vamos confrontar essa prática racista. Acabou. Acabou. A igreja é um lugar de amor. E a igreja é agente de transformação da nossa sociedade. Por isso, eu ministro sobre a sua vida. Levante como esse agente de transformação para juntos vermos uma sociedade mudada. Eu estou feliz de estar com essa blusa aqui, ó. Martin Luther King. E eu quero me unir, passando aqui para cada um, para dar uma palavra final para você, e nós nos deliciarmos aí numa palavra para finalizar, do Vux. Mas eu quero me unir ao que esse grande homem, em 1963, ele proferiu nas escadarias do Lincoln Memorial, na presença de quase 250 mil pessoas, e ele declarou: I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho em que a nossa geração, eu tenho um sonho em que nesse tempo não haverá mais discriminação racial. Eu tenho um sonho em que as pessoas não serão julgadas mais pela cor da sua pele, mas elas serão valorizadas pelo seu caráter. Como diz essa blusa aqui, ó, keep the dream alive, mantenha o sonho vivo e se posicione para trazer esse sonho à realidade na nossa geração. Kevin, deixa uma palavra e marca aí a vida de cada um.
Claro. É, o que eu tenho para deixar, para pedir, na verdade, para todos, para a igreja. Igreja, se posicione. Por favor, igreja, se posicione. Esse ano a gente teve Vox Conference, All In, tudo ou nada. E ano passado a gente teve Vox Conference, o tema era relevância, né? E é o primeiro dia de culto, o pastor que veio, convidado, ele fez uma oração no final e ele orou, e a gente, né, orou como se fosse um apelo mesmo, alegando ali, pedindo para Deus colocar a gente em posição de relevância. E ele falou que era uma oração, entre aspas, até perigosa, porque quando você declara, quando você pede isso para Deus, você está declarando guerra contra um sistema que não quer a sua relevância. Então, igreja de Cristo, igreja local, igreja batista central, se posicione. Não só diante do racismo, diante de qualquer outra coisa absurda que vocês verem, que vocês entenderem que não agrada a Deus. Quando a gente se converte, eu creio que Deus, ele não só alinha o nosso coração com o dele, mas ele coloca a visão dele em nós. Então, que nós, né, como igreja de Cristo mesmo, podemos ter essa visão de Deus diante das coisas e começar a enxergar como Deus enxerga. Eu creio que Deus é um Deus que não só olha, né, mas é um Deus que age também. Então, se posicione, porque eu creio demais que quando você se posiciona, você está sendo usado, você está agradando a Deus ali. Amém?
Amém.
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, Léo, de ter me chamado. E quero falar que eu acredito muito nessa geração, acredito muito na minha geração. Porque eu vejo meus amigos, vejo as pessoas da minha idade nas redes sociais se posicionando contra essa situação, contra o racismo. Eu acredito que essa geração vai mudar o mundo. Daqui a pouco ela está nesses papéis de liderança, que eles vão estar na frente do mundo, influenciando muito mais, mas que cada pequena ação feita com amor, ela é relevante, ela é muito importante. Eu acredito muito mesmo nessa geração, eu creio que essa geração vai mudar o mundo, principalmente a que estiver alinhada com Deus.
Amém. Vux.
Amém.
Com você, palavra final.
Final, vamos fazer aquele improviso então?
Vamos fazer.
Vamos fazer. Rolou. Foi bom. Quando é bom, flui, né? Quando é bom, flui.
Você fica à vontade se quiser ficar em pé,
vamos ver.
Sentado, do jeito que você quiser.
O que eu falei com o pastor foi que assim, né? Eu disse, olha, improviso é o clima, né? Se o clima não fluir, não é bom. Então, quando está bom, a gente se propõe essa troca. E o improviso é aquilo, né? É o coração. Então, espero que eu consiga transmitir algo bom, né? Continuar transmitindo coisa boa. Na verdade, transmitir não interromper o que foi feito aqui, né? Amém. Que eu não interrompo o que foi feito. Ó, eu termino e começo com a mesma alegria para te provar que a partir de hoje, dia de preto é todo dia. Não é só segunda-feira quando eu saio para trabalhar. É todo dia quando eu levanto para lutar. Eu luto escrevendo, eu luto conversando, eu luto me articulando, eu luto dialogando. Eu não luto na base de botar fogo nas coisas que podem ser incendiadas. Eu luto através de rimas improvisadas. Essa é minha luta. Não quero desvalorizar lutas que são de outras pessoas, de outras formas. Porque eu não me conformo, ele não se conforma. Tu não se conformas. Então, a forma como nós não nos conformamos muda e molda a forma como nós andamos. Muda a forma como nós nos articulamos e é por isso que nós vamos chegar no mesmo lugar através de outros planos. Não estou aqui para passar panos de forma nenhuma. Eu não estou aqui para valorizar aquele que fuma. Eu não estou aqui para valorizar aquele que está roubando. Eu não estou aqui para uma bandeira do crime estar levantando. Longe de mim, afaste de mim esse cálice. Racista, julgador, cale-se, porque tudo que eu estou fazendo é para entregar a outra face, mesmo a representatividade no São Salvador ou na Savassi, aonde quer que eu pise, eu sei que muitos estão contando com o meu deslize. Você quer viver o que eu vivo? É modo hard, longe de ser easy. Espero que você se tranquilize da mesma forma como eu estou tranquilo e espero que me posicionar aqui não seja motivo para você me rotular disso ou daquilo. Eu vou dormir em paz porque a minha missão está cumprida, mas a minha luta não é em hashtag, a minha luta é uma vida.
Eu espero que você se una comigo na sua casa para aplaudir, se una na sua casa aí também a partir de hoje para se levantar, para esse lifestyle aí, todo dia você viver com essa bandeira levantada, como um agente de transformação, expressando o amor de Deus na nossa geração. Que Deus te abençoe. Eu agradeço demais mais uma vez, Pedro Vux.
Sua força, grato.
Agradeço demais mais uma vez, Laura Marina. Laura Mariana, agradeço mais uma vez. Kevin Chagas,
valeu, Leo.
Essa turma maravilhosa. Agradeço você que acompanhou a gente. Nós estamos juntos, juntos. E eu quero te convidar mais uma vez para amanhã estar conectado conosco. 10 da manhã e 18 horas na nossa série Família Abençoada. Chama sua família, chama sua célula, chama todo mundo e vamos viver abençoados por Deus. Que Ele te abençoe. Amém.